Fala, rapaziada, Paulo Rogério aqui chegando para mais uma edição do nosso podcast, de um podcast sobre futebol, né? Edição especialíssima. A gente que já estava programando gravar, estamos gravando na quinta-feira, mas aí do nada, minutos antes da gravação, surge a bomba, né, de Messi que tá de saída do Barcelona. O clube anunciou agora oficial. Quem diria que viveríamos esse momento? Então, o programa vai girar muito em torno disso hoje. Eu tô aqui com Nicolas e com Gustavo. É, só lembrando que você pode nos seguir no arroba podcast sobre fute, tanto no Twitter quanto no Instagram. E vamos dar o pontapé aqui para essa edição que quem diria, né, que chegaríamos nesse momento de falar sobre uma possível saída do. Uma possível não, né? Uma saída do Messi do Barcelona. Fala aí, rapaziada.
Fala Paulo, fala Gustavo, fala galera aí ligada no podcast sobre futebol. Pois é, né? Eu sou o Nicolas Franco, né? Esqueci de me apresentar lá do Pautas e Táticas também. Com certeza isso futuramente vai ser assunto por lá. Enfim, a gente chegou a considerar essa notícia quando ele falou que poderia sair e tal, mas estava tudo quase certo para que ele fosse assinar um novo contrato, não seria nem renovação, porque já tinha vencido. Mas enfim, aí surge oficialmente aí essa bomba que o Barcelona soltou aí mais cedo, e a gente vai debater muito em cima disso. Tamo junto.
Pois é, uma bomba e tanto, e num momento que ninguém esperava, né? A gente vai falar um pouquinho, vai destrinchar todos os motivos que levaram ao fim do relacionamento Messi-Barcelona ao decorrer do programa. Mas antes de dar a palavra pro Gustavo, fala aí, mano, o que que você achou? Te pegou de surpresa também essa notícia?
Fala aí, Paulo. Pô, pegou muito de surpresa essa notícia aí do Messi. Não esperava, achei que o Messi ia. Achei que o Barcelona ia fazer aquela manobra para ficar com ele. Tava tudo dando a entender que o Messi ia ficar no Barcelona. Mas essa bomba que lançaram hoje aí, que Superliga e Barça, La Liga e. Não querendo a Superliga, né? E o Barcelona querendo. Então, o Barcelona anunciando que não fica com o Messi esse ano. Então, é uma bomba, né?
A maldita Superliga, que a gente achou que a gente tivesse se livrado dela, né? Volta à tona e faz, acho que o primeiro estrago que ela faz, né? Ela que tentou ensaiar ali no meio da temporada europeia, fazer alguns estragos, mas foi logo contida. E agora, tirando o Messi do Barcelona, basicamente o principal motivo da saída dele, vocês vão entender. Antes de entrar a fundo nessa situação, queria dizer que tudo começou na tarde de hoje mesmo, quinta-feira, é o dia que a gente está gravando, que jornais espanhóis começaram a soltar diversas notícias falando a mesma coisa, né? Que Messi e Barcelona se estenderam demais, demorou muito para acontecer uma renovação, que chegou num ponto que estava praticamente impossível de se concretizar. E cara, de momento ali, na hora, eu achei que fosse mais uma conversinha que nada ia acontecer, que ia ter um burburinho, mas que no final ia acabar fechando o contrato novamente, né? Porque a gente já teve várias ocasiões em que foi especulado isso, de que o Messi ia sair, de que o Messi ficou prestes a se livrar do Barcelona, e eu achei que fosse só mais uma dessas ocasiões. Vocês chegaram a acompanhar essas notícias? Pensaram como eu?
Sim, eu vi essas notícias, só que, assim, o Messi ia entrar de férias depois da Copa América, né? Então eu falei, cara, acho que o Messi não quer nem saber agora de assinar contrato com o Barcelona. Mas, assim, no primeiro dia pós-férias do Messi, ele iria assinar o contrato de renovação com o Barcelona e o Barcelona ia fazer um baita anúncio pra ele e tal. Mas, cara, deu muito ruim pro Barcelona. Vamos falar, se aprofundar mais aí, que você vai noticiar sobre. Os motivos, né? Foram vários. Barcelona tá com um problema de financeiro e tal, e não conseguiu renovar com o Messi. E, cara, muito duro ver assim o Messi fora do Barcelona, né? Eu praticamente vou ver o jogo do Barcelona ali não ter o Messi. Nossa, vai ser muito estranho, muito estranho. Tô ainda assimilando isso tudo, assimilando essa notícia.
É, eu tô nesse pique aí também, Gustavo. Eu tava aqui de boa, uma tarde comum, né? Eu li a notícia e, cara, pô, fiquei anestesiado, sabe? Foi um baque muito grande Você não tá preparado para ver. Primeiro me mandaram um print no WhatsApp com a notícia. Eu falei, pô, é fake, não é possível. Aí eu fui na hora entrar no perfil do Barcelona para ver e era realmente verdade. E vou trazer aqui o motivo. O Marcelo Becker, que é um jornalista que cobre o Barcelona, ele explicou muito bem. Ele disse que o Barcelona não quis fazer parte do acordo com a La Liga, com o fundo de investimento, porque, de certa forma, ficaria preso por 40 anos recebendo esses 270 milhões agora. Eles fechariam um acordo, receberiam esse valor agora, mas seria só isso, e ficaria preso a isso ao decorrer dos próximos anos. E o Barcelona não queria isso, porque futuramente o Barcelona tem planos para fundar ou até só participar mesmo da Superliga, que financeiramente vai devolver ao Barcelona um valor muito maior do que esse. Então o empecilho era esse, o Barcelona não podia fechar com a La Liga por causa desse sonho em ter a Superliga algum dia, e por isso eles optaram por não fechar esse acordo, e ao não fechar esse acordo, não entraria dinheiro. E sem entrar dinheiro, eles não poderiam ser aprovados no fair play financeiro para contratar o Messi, para contratar não, né? Para renovar o contrato do Messi, não poderiam gastar esse dinheiro. Então, basicamente, o Barcelona preferiu um sonho de uma La Liga futuramente do que ter o maior jogador de sua história por mais uns 3 anos, no mínimo, por aí. Eu achei bem uma decisão bem questionável.
Pois é, basicamente o Barcelona escolheu, né, entre manter o ídolo ou pensar a médio, longo prazo em algo que nem é concreto ainda, né, que é a Superliga. Então, fez essa opção, optou pela possibilidade de ganhar mais dinheiro do que já ganha e tal, do principal jogador de sua rica história. Então, acho até que é um desrespeito com o próprio Messi, mas fazer o quê? O próprio Messi já tinha manifestado o interesse dele de deixar o Barcelona um outro momento. O Messi teve, como eu posso dizer, teve o discernimento de falar, não, eu não vou entrar em litígio, não vou entrar em conflito judicial com o clube que me deu tudo, que é o clube da minha vida, que é o clube que eu amo, que no caso é o Barcelona. Se encaminhado ali para ele realmente seguir em frente, seguir com mais uns 2, 3 anos ali vestindo a camisa blaugrana, mas ele optou por não continuar, não seguir. Aliás, o Barcelona optou por não seguir com ele para tentar fazer essa Superliga, né? Tentar montar aí essa liga que seria financeiramente bem atrativa para ele, mas que é um sonho bem difícil, né? De a gente achar que vai se concretizar, pelo menos tão cedo, porque houveram as... uma Superliga poderia existir, isso foi no meio dessa temporada, como o Paulo disse, a repercussão foi muito negativa. A repercussão tanto das próprias ligas não aceitando, imprensa, de torcedores da maioria dos clubes, para não dizer de todos, né, os envolvidos. Todo mundo foi bem negativo, achando que realmente era uma manobra elitista, que a parte desportiva, né, do futebol ia ficar meio de lado, para eles montarem um clube do bolinha, entre aspas, entre eles ali, os grandes poderosos, eles iriam enriquecer a médio e longo prazo, os pequenos acabariam não existindo mais. Então, em busca desse sonho, entre aspas, de tentar ganhar mais dinheiro dessa forma, uma forma que já repercutiu mal, o Barcelona optar pela saída, né, do Messi, não entrar em acordo com o jogador, tentar diminuir os salários ali, nada disso, ele simplesmente anunciou que o Messi não continua mais, faz essa opção por esse sonho, né, por esse plano de tentar ter mais dinheiro, enfim, tentar resolver seus problemas financeiros também, que foi uma outra bomba que repercutiu ao longo da temporada, principalmente ali no início do ano. O Barcelona tá com bastante dívidas, bastante problemas, então tá pensando mais em arrumar a casa do que ter o seu principal ídolo por mais alguns anos da carreira.
Eu penso assim, eu vou muito pegar um gancho do Nicolas aqui, porque, assim, o Messi queria sair e tudo mais, a gente tem informação que, por enquanto, é praticamente o lado do Barcelona, né? Mas, assim, se for só isso, o Barcelona optar por um sonho, que é a Superliga, onde eu acho que eu só sei que o Real Madrid tá, né? Mas o Real Madrid, se dá um pulo fora, praticamente acabou a Superliga. E tem, não sei quais são os outros clubes, não sei se a Juventus tá ainda. Sei que a maioria, os clubes da Premier League saíram, né, então...
Acredito tá. Que só Barcelona e Real mesmo que sobraram.
Então, aí, só Barcelona e Real. E o Real Madrid falar amanhã assim, pô, vou sair. O Barcelona já perdeu o Messi mesmo, não vai ter jeito. Né? O Barcelona não vai ter o Messi, não vai ter nem a Superliga mais. Então, eu penso assim, o que deve ser esse rombo do...
É a jogada de mestre do Real Madrid.
É, exatamente.
Stonks demais.
E eu, assim, o que eu tô pensando? Cara, qual será o tamanho do rombo que o Barcelona tem financeiramente? Porque, sério mesmo, sabemos que o Messi é muito caro. Messi requer muito dinheiro, boa parte da arrecadação do Barcelona. Mas assim, isso é preocupante, porque o Barcelona está abrindo mão do melhor jogador do mundo, um dos melhores da história, se não o melhor, por um sonho de Superliga. Né? Porque não, tá, não é nada certo. Praticamente 20%, 10% que essa Superliga vai existir. Né? Então, parece que é um desespero do Barcelona. Ou talvez até tava falando com o Nicolas, já pensou se não for a jogada também do Barcelona de falar assim, pô, La Liga, me dá mais dinheiro aí, porque você vai perder o Messi. E já tá meio que encaminhado com o Messi, já é um pouquinho de sonho também, já. Ou muita imaginação da minha parte, mas.
Exatamente. Gente, não, eu pensei, eu já levantei essa hipótese também, ia até comentar aqui, mas ainda bem que você trouxe. Que pode ser uma jogada, né, também do Barcelona. Me parece que não é, porque o Barcelona tá tratando mesmo como uma despedida. Publicou até vídeo e tal de despedida. Mas sei lá, né, vai que o Barcelona tá tentando fazer uma jogadinha pra La Liga abrir mão, né, desse contrato.
E cara, seria assim, seria inteligente da parte do Barcelona. Vamos fazer tudo certinho aqui. Vamos fazer esses vídeos aí, vamos dar uma impressão de realmente despedida e ter alguma coisa combinada com o Messi para que a La Liga fale, pô, não, não vou perder o Messi não, porque, querendo ou não, não é legal para a La Liga perder o Messi, né? Não tem. Pô, você tem o Barcelona super, que já é o Barcelona, né, e tem o Real Madrid, mas, pô, você ter o Barcelona sem o Messi é muita coisa, muito... Muita coisa para digerir para a La Liga, né? Complicado. Mas eu acho que é muita imaginação da minha parte, né?
Fora que a Liga já perdeu o Cristiano recentemente, Neymar, perde o Sérgio Ramos agora. Então é uma Liga muito que vai ficando carente, né, desses grandes nomes. Lógico, ainda tem muitos jogadores muito bons. Mas esses nomes gigantescos da última década estão todos indo embora ou até mesmo já foram.
Sim, eu não acho que foi de propósito uma jogada e tal, mas eu acho que a repercussão em cima disso, a gente já tá começando a fazer aqui. Certamente veículos maiores vão fazer também, né? Acho que a repercussão vai ser muito negativa em cima do Barcelona, principalmente em cima do presidente, né? O Laporta, né? Que voltou agora. Laporta, certo? O que é o novo,
sim,
novo
sim,
velho
certo.
Presidente do Barcelona. É um cara que chegou dizendo, nós vamos fazer de tudo pra manter o Léo. E aí... Por conta de dinheiro, por conta de algo que é nem concreto, já toma essa decisão? Tipo, não acho que seja irredutível. Não acho que seja algo que, assim, não dá pra voltar atrás. Agora, uma vez que já foi oficializado, vídeo de despedida e tal, não dá pra não desistir. Eu acho que pode ser que desista, por conta de toda essa repercussão negativa também. Mas também já não sei como é que o Messi vai receber isso. Se o Messi já estava disposto a continuar no Barcelona, o projeto esportivo já estava acontecendo. O Barcelona se reforçou bastante essa temporada. Até o Agüero, né, que é um grande amigo ali pessoal do Messi, pô, vir para o Barcelona, que já era um indício de que o Messi iria permanecer. O Messi não tem um jogo de despedida, né, pelo Barcelona. O último jogo dele foi o jogo da perda do título espanhol. E no jogo seguinte ele nem joga. Todo mundo já tratou aquilo como, bom, se não vai ter uma despedida em campo, é porque é o jeito dele de dizer que vai ficar. Não há uma despedida porque não tem de fato uma despedida. Então, acho que o Messi recebendo essa notícia de que o Barcelona está optando pelo plano de uma Superliga no futuro do que manter ele, quando o presidente atual chega e fala que vai fazer de tudo, acho que vai bater muito mal no Messi. E se isso for algo proposital ou algo que ele vá se arrepender, eu acho que não vai ser o Messi que vai perdoar e vai voltar atrás. Agora, a pergunta, e com certeza que a gente vai especular aqui. Quem tem bala na agulha manter os salários do Messi atuais? Será que o Messi vai abrir mão dos salários que ele recebia, ou de boa parte de jogar num outro clube, ou vai esperar realmente pelo Barcelona se arrepender e ir atrás dele para assinar um novo contrato? Isso aí vai ficar muito no ar agora, com certeza vai ser a grande novela dessa janela de transferências. Quem é que vai contratar o Messi? A gente já fala em City, PSG e tal. São os clubes grandes e ricos aí que a gente tem no momento, que já declararam que podem fazer propostas oficiais por ele ou não. Mas isso aí vai render muito pano pra manga ainda nos próximos dias, nas próximas semanas.
Pois é, aí, cara, você falou aí da decisão da direção do Barcelona. O Laporta, lembrando que, pelo menos, o que ficou claro foi que o presidente que o Messi apoiava, né, nas eleições. E ele entra com esse discurso aí e, por ironia do destino, na direção dele é a que o Messi tá saindo, sabe? Tudo bem, não só por culpa dele, porque o rombo que tem no Barcelona é culpa de direções passadas. Mas, enfim, é ele que tá tomando a decisão, vai para pro cargo dele. É, e inacreditável, né? A gente sempre teve essa especulação de Messi saindo do Barcelona, mas era sempre partindo do Messi, sabe? Ele querendo sair, ele querendo um time competitivo, ele não aguentando mais o ambiente extracampo. E agora, quando ele de fato sai, a gente vê essa decisão sendo tomada por parte do Barcelona. Algo que só choca ainda mais, né? Eu ainda tô meio abismado com essa notícia. É que eu sei que aconteceu, mas eu não quero acreditar, sabe? Como eu falei, já até quando o Gustavo tava dizendo, já até cogitei que pode ser uma jogada para apelar para a La Liga, né? Mas sei lá, cara, eu acho que eu só vou acreditar quando o Messi for apresentado por outro clube.
É, assim, Paulo, muitos amigos aí podem estar se perguntando assim, pô, por que que não vende fulano e fica com o Messi? Por que que não vende tal e fica com o Messi? O Barcelona até que tentou, né? Não vou falar que o Barcelona não tentou. O Barcelona tentou envolver o Griezmann em uma troca aí com o Atlético de Madrid, onde vinha o Saúl e vinha mais dinheiro, e ainda ia se livrar do salário do Griezmann, né? Teve esses rumores. Ofereceu o Coutinho para vários clubes na Europa, ofereceu para o Arsenal, para o Milan. O Barcelona tentou. Só que eu acho que o Barcelona tinha que dar um jeito, cara. Sei lá, empurra esses caras para algum time. Fala, não, fica com ele aqui por um ano por empréstimo. Você me paga tanto, você paga só o salário dele. Que isso, querendo ou não, cara, já ajuda a equilibrar a balança. Ou o problema do Barcelona é enorme e ninguém sabe. E só quem sabe é o presidente e o pessoal que tá administrando ali o clube. Ou sei lá, cara, ou é uma baita de uma burrada que o Barcelona tá fazendo. E eu, assim, eu não acho que o Barcelona vá fazer uma burrada de se livrar do Messi assim do nada. Eu acho que tem muita coisa ali que tá complicado. O dinheiro tá difícil ali pro Barcelona. Eu acho que... E assim, o Barcelona fez contratações de Depay, Agüero, né, trouxe o Eric Garcia, que são jogadores que vieram de graças, entre aspas, né, porque tem salário. Depay e Agüero com certeza vai ganhar muito. O Agüero ganhava muito no City. Então, por que que deixou de contratar esses caras e aí já teria mais dinheiro para tentar ficar com o Messi e aí você poderia vender, sei lá, alguém da base ali para tentar salvar? Eu achei muito ruim esse método de transferência que o Barcelona fez para trazer esses jogadores assim. Até que não vai ser vendido depois na frente por muito dinheiro. O Agüero não tem... Depois do Barcelona, se ele ficar 2 anos no Barcelona, eu acho que o Agüero já pode até pensar em mercado sul-americano. Não seria absurdo. Porque pelo salário dele, pessoal, clubes médios não gostam de contratar tantos jogadores assim mais velhos. E o Depay é um jogador que é caro. Ele tem... ele é um ótimo jogador, mas ele tem ali uma bela de uma hype que faz ele ficar valorizado. Então, eu achei um mercado muito, muito estranho do Barcelona. Eu faria de tudo para ficar com o Messi. O Messi é o melhor reforço do Barcelona. Não tem jeito, cara. Não tem outro caminho. O Messi é o reforço do Barcelona para essa temporada e o Barcelona abriu mão desse reforço.
Eu entendo até isso que tu tá falando, Gustavo, mas aí entra naquele dilema, né? Você não contrata esses caras para manter o dinheiro, reservar o dinheiro pro Messi, ou você contrata esses caras para agradar o Messi, para convencer o Messi a ficar, porque lembrando que isso também foi uma exigência dele, um time competitivo. Então é muito difícil esse... Lógico que a gente não sabe de tudo, porque a gente não tá aí nos bastidores, a gente não vive no clube. Mas, enfim, deve ter sido uma decisão muito difícil e nos faz questionar, como você disse, qual o tamanho desse rombo no Barcelona para abrir mão do maior de sua história.
Eu também acho, assim, pode até ser para o Messi ficar. Só que, assim, se eu sou o Messi, eu ia pensar, obviamente, em coisa esportiva, né? Projeto esportivo. Pô, o Agüero, gente, ele não tava jogando no City direito. Ele tava sempre ficando machucado, pegou Covid. Pô, o Agüero não tava sendo um Agüero, né? E já não é há muito tempo. Ele é muito talentoso, mas sempre se machuca. Então, assim, ele tem uma bela amizade com o Messi. O Depay não é um jogador espetacular. É um jogador bom. E aí que pro Lyon era ótimo ter o Depay. Mas aí o Depay não é aquele. Não tô falando da maior estrela do futebol mundial, nem aí um dos melhores jogadores aí. Top 30. Eu não acho o Depay jogador nesse nível.
Mas então, o Depay, só te interrompendo rapidinho, o Depay era o principal jogador da seleção que o Coleman tava comandando, né? Que era a seleção da Holanda. Então, acho que a contratação do Depay, assim como a tentativa de contratação do Wijnaldum, era mais indicação do treinador e tal para reforçar o time com bons jogadores que já trabalharam com ele do que pensando mercadologicamente, vamos trazer só a estrela. E o Agüero é muito naquilo, né? Uma grande amizade do Messi e tal. Talvez seja até, tenha sido até recomendação do próprio Messi, né? O Agüero, oportunidade de mercado. Vamos trazer um amigo aqui, um parça do Messi, né? Mas enfim, a gente não sabe qual foi a ordem das coisas. Se o Barcelona... Provavelmente o Barcelona contratou esses caras para tentar agradar o Messi e ser parte do... Se chamou de temos que ter um projeto esportivo forte. E aí depois é que vieram as negociações com a La Liga. Agora, o que me estranha muito é optar por uma parada que não é concreta. É a Superliga, um negócio que não imaginaram ainda dos clubes, que só os clubes e só alguns deles, né, dos iniciais ali, ainda estão pensando nisso. A maioria deles deram para trás. Aquela ideia inicial... quando anunciou, vamos ter a Superliga a partir da próxima temporada, sei lá quando, durou 24 horas, porque a repercussão foi péssima, internacionalmente falando. Muitos clubes deram para trás, saíram da ideia, a ideia morreu, virou piada, virou chacota, e aí ela já começa a fazer estragos reais, sendo que ela mesma não é real. Então, acho a opção muito estranha do Barcelona.
Nico, você até acabou rapidinho, para completar o que eu ia falar, você até completou, me ajudou no meu pensamento. Você falou, pô, o Depay pode ter sido uma indicação do técnico, o Wijnaldum também. Mas aí, por exemplo, o Messi, olhando para essas contratações aí, pô, cara, você não vê uma melhora significativa no Barcelona. Eu não consigo enxergar essa melhora. Então, eu acho que o Messi deveria pensar nisso, no mínimo, que são contratações duvidosas. Aí, é assim, o que você falou depois do Barcelona abrir mão do Messi por um sonho, por uma coisa que não é real. Gente, vamos combinar que para essa Superliga acontecer, nossa, tem que ser um pequeno milagre. Primeiro, vocês já falaram aí que os torcedores não aceitavam. E o futebol é para os torcedores. A gente está falando de uma Superliga muito para clubes que estão com problemas financeiros, caso de Real, de Barcelona, de Juventus, de Inter de Milão, que está lá, para times que podem alcançar um patamar mais acima, caso de Arsenal, de Tottenham, que precisaria de entrar mais dinheiro, e de donos que querem muito dinheiro, que é o caso do dono do United, dono do City, que ia ganhar bastante dinheiro. Acho que o Liverpool também tá, não é? Então, o dono do Liverpool, o torcedor do Liverpool, não gosta muito dele, porque acha que ele quer lucrar muito em cima do clube. Então, a Superliga é para esse interesse, para os clubes terem mais dinheiro. Os torcedores não apoiam nem um pouco isso. Acho que até torcedores que não são torcedores de clubes não apoiam muito menos, né? Porque ia acabar com os clubes pequenos, né? E eles fazem parte do futebol, dessa magia, esse encanto que nós temos com o futebol. Não, o futebol não existe nem sem os grandes, nem sem os pequenos.
Se o Barcelona tá achando pouco que a La Liga quer pagar para ele, imagina o Eibar, o Levante, Pois é. Uma La Liga sem o Barcelona e o que a La Liga pagaria, o que sobraria dela, sem Real e Barcelona, por exemplo.
Pois é. E é assim, a La Liga não é... A gente, sabemos que a La Liga não tem um contrato de TV muito grande, não consegue dar muito dinheiro aos clubes. Dá muito dinheiro ao Real e ao Barcelona. É, eu e o Nico estava até falando sobre isso antes, que até... não concordava um pouco da distribuição, né? Muito dinheiro para o Real, muito dinheiro para o Barcelona e poucos para os outros. Né? E assim, tá achando que é pouco, imagina os outros. Né? O Barcelona ia ganhar 270 milhões né? E ajudar agora. Aí no futuro, eu não sei, eu acho que não deve ter cota de TV para isso, né? Óbvio. Você não ia ganhar 270 milhões por 40 anos, você ia ganhar 270 milhões agora para ficar na liga do seu país, que é o Campeonato Espanhol. Você imagina, vamos supor, o Grêmio, o Flamengo vai ganhar 200 milhões para ficar 20 anos na primeira divisão, na Série A, no Brasileirão. É, gente, é a liga do país dele. Isso aí já tem que ficar praticamente, né? É 50% certo do time ficar ali. Ele vai fazer o quê? Vai mudar para a Premier League? Não tem como. É, vai ter que ficar ali. Então o Barcelona ia ganhar 270 milhões para disputar o Campeonato Espanhol.
O caso aqui do Brasil seria para esses clubes não se deslocarem, não criarem um movimento rebelde para criar uma liga paralela ali com o Brasileirão da CBF.
Uma liga independente.
A liga também paga isso para isso. É uma liga independente da CBF, que aqui a gente não tem uma liga. O campeonato é da CBF. Isso. A CBF paga tanto para esses clubes não saírem. Igual o Campeonato Paulista aumentou a premiação para que os clubes paulistas não se unissem naquela primeira liga, aquela Copa de... O Flamengo sim. Fluminense aqui do Rio, enfim, aqueles clubes lá do Sul, durou duas temporadas e acabou.
Pois é.
Valor era esse, só complementando rapidinho, era esse justamente para tentar segurar o Barcelona. E o Barcelona abriu mão do valor, sendo que vocês recebem esse valor agora. O quê?
O Barcelona achou pouco o valor que a La Liga estava oferecendo.
É, mas tipo, mesmo sendo pouco, entre aspas. Se eles aceitassem agora, eles iam conseguir renovar com o Messi, né? Essa que é toda a questão que nos deixa inconformados.
Cara, e assim, não é um caso que o Barcelona, nossa, vai assinar esse contrato e ele assinar um outro contrato maravilhoso. Vou assinar agora de 500 milhões para ficar 20 anos numa outra liga que surgiu agora no Campeonato Espanhol. É óbvio, daqui a 40 anos, sei lá, daqui a 20 anos, na metade desses 40, poderia surgir um movimento ali. É, aí tá uma frase, eu perdi até a palavra que eu ia falar, mas enfim, tá aí a ressalva que eu ia fazer. Mas assim, pô gente, não é isso, ele vai ficar na liga e vai ganhar o dinheiro e vai ficar com o Messi. Pô, não tem outra liga por enquanto e ninguém sabe se vai ter isso aí que eu falei, era um exemplo daqui a 20 anos poder existir uma outra liga. A Superliga, pô, muito menos, né? Superliga não deve existir, não. No máximo, o que
é inacreditável.
Que ameaça a La Liga ali é o pessoal do País Basco, até o pessoal ali, o espanhol, que é da Catalunha, né? Mas, pô, eles vão ter força pra criar uma liga? O Barcelona vai sair da La Liga pra jogar com o Bilbao, com o espanhol e com a Real Sociedad? Pô, vamos lá, né, gente? Não, não tem condição do Barcelona fazer isso. O torcedor nem não vai aceitar isso. A questão é como que o torcedor está lidando com isso, se daqui nos próximos dias não vai ter um protesto em relação a isso, aceita a La Liga, querendo o Messi e tal. Tem que ver como que o torcedor do Barcelona vai ver isso.
É, a gente fica...
Internamente, cara...
Pode falar.
Eu falei, internamente o Barcelona tem que estar muito certo de que a Superliga vai acontecer e o quanto antes, porque... O contrato que a Liga tá oferecendo é de 40 anos. Eu acho que o Messi não tem mais 5 anos de carreira. O que custava aceitar esse contrato agora? Quando o Messi se aposentar, você fazia o que quisesse. Pensava em Superliga e tal. Então eu acho que eles têm que estar muito certo que isso vai acontecer, sei lá, próxima temporada. Não agora essa que vai começar, mas a outra, sei lá. Mas tem que estar muito certo de que isso aí, alguma informação interna que não vazou para a imprensa ainda, de que eles vão fazer esse movimento separatista, vão criar a Superliga, vão passar por cima de tudo e vai acontecer. Não é o que a gente está tendo a impressão nesse momento, né? Principalmente depois de tudo que aconteceu naquela primeira, aquele primeiro anúncio que ia ter e tal. Uma ideia que já nasceu morta, porque não tem o apoio de ninguém, não tem apoio de liga, não tem apoio de torcida. É, alguns clubes que eles estavam pretendendo colocar deram para trás, né, como os alemães, como o PSG. Enfim, cara, tem que ter alguma informação ali que eles tenham, que não vazou para a imprensa, de que isso vai acontecer muito rápido, senão não tem justificativo. Cara, os caras estão abrindo mão do Messi por uma ideia que a gente não tá vendo o futuro, que vai acontecer, não tá vendo. Como o Gustavo falou. Cara, não... É, a gente fica sem palavra, porque...
É inacreditável.
Não é algo real, cara. A Superliga não existe.
Não é palpável.
Cara, é incrível.
E a gente vai conversando aqui, destrinchando os pontos, né, desse imbróglio todo aí do Messi. E eu vou ficando cada vez mais inconformado com vocês falando aí, a gente discutindo. Pô, é inacreditável, cara. E, pô, é o Messi, tá ligado? É o Messi, pô. E os caras estão abrindo...
Não é qualquer jogador.
É. Aí, cara, o que o Gustavo falou é verdade. Fica o aguardo aí dos próximos dias pra ver como vai ser a reação da torcida do Barcelona. É, lembrando que o troféu Juan Gamper, que é o troféu de abertura da temporada do Barcelona, vai ser daqui a alguns dias também, é antes da temporada começar, então na próxima semana, não sei a data exatamente. Então, cara, é um troféu que é tudo para ser uma data festiva, sabe? Início de temporada, elenco se apresentando, e vai estar um clima de velório absurdo, porque o Messi não vai estar lá.
Isso vai dar uma merda.
Exatamente, por isso eu quero aguardar para ver também a repercussão da torcida, porque, cara, pelo que a gente tá entendendo, tá nas mãos do Barcelona. Ele já tomou a decisão, mas antes de tomar essa decisão, o Messi e o Barcelona estavam em acordo, estavam em sintonia. Então, cara, foi uma decisão do Barcelona que pode ser possível que volte atrás, sabe? Então, uma pressão da torcida, igual foi na Superliga lá atrás, talvez tem algum sentido faça algum sentido pro Barcelona voltar atrás.
Eu tava criando uma hipótese aqui, que eu ainda não sei, porque ainda não teve detalhes assim dessa história. O Barcelona ficaria preso por 40 anos na La Liga, vamos supor. Ah, o contrato do Barcelona acaba com a La Liga na próxima temporada. Aí, sei lá, o Barcelona ficaria sem Liga, e aí depois se o Barcelona assinaria com a La Liga para ficar mais 40 anos dentro, ou se o Barcelona não assinar esse contrato, o Barcelona continua mesmo assim na competição na La Liga, e tranquilo, só sem esse dinheiro, com a chance de não, poder pular fora.
Eu acho que ele continua na Liga, pelo que eu entendi, esse contrato com a Liga. Era meio que o que algum de vocês dois falou, que agora esqueci. Meio que uma exclusividade, sabe? Uma garantia de que o Barcelona, pelos próximos 40 anos, não poderá, tipo, se desvincular da Liga. E o Barcelona, como surgiu essa ideia de Superliga, ano passado não, né? Esse ano, temporada passada. E é uma ideia que morreu, mas que muitos dizem que pode ser que volte, que pode ser um futuro do futebol. Esse prazo de 40 anos que a La Liga determinou, o Barcelona pode ter achado que foi muito, sabe? Pode ter achado que, pô, daqui a 40 anos a Superliga já vai estar em vigência, já vai estar acontecendo e a gente não vai poder participar porque assinamos o contrato hoje, pelos próximos 40 anos. Então o Barcelona não quis se comprometer por esse período inteiro, mesmo que isso tenha lhe custado o Messi.
Aí já fica menos pior, né? Porque se fosse o Barcelona, sei lá, eventualmente saísse da La Liga e ficasse sem a Superliga e sem a La Liga, aí ia chamar o presidente do Barcelona lá, o nosso amigo, de umas palavras aí que o torcedor do Barcelona tá chamando agora. E, então, cara, o Barcelona, como você falou, tem essa possibilidade da Superliga, tem que sonhar com ela e tem que ser real, não é só sonho não. Tem que falar assim, igual o Nicolas falou, na próxima temporada já a Superliga tá aqui. Tá formada. Não sei se vai ser só com o Real Madrid e Barcelona, que só tem esses dois. Se o Real não anunciar daqui uma semana a saída da Superliga, que eu acho bem possível, bem provável, né? Porque só tem os dois, cara. Aí, os clubes ingleses, eu acho que não voltam. Sinceramente, pelo menos pelos próximos, sei lá, 10 anos. Porque a Premier League lá deu multa. A Premier League pegou firme. Que falou assim, se tiver outro movimento contrário à Premier League de saída da Liga, esses clubes não voltam mais, praticamente. Eles não vai ter negócio de voltar logo na primeira divisão. Vai ter umas punições bem, bem pesadas lá para esses clubes que quiserem deixar, fizerem outros movimentos. A multa foi de 20 milhões. A próxima multa, pode ter certeza que a Premier League não vai ter paciência para outro movimento como esse. Então já dá uma bela segurada em seus clubes lá. Na Itália, precisa ver, não tinha tantos clubes da Itália assim. Porque os clubes na Itália que precisariam desesperadamente de dinheiro, a Juventus, o Milan, a Inter ali, mas, por exemplo, um Atalanta, um Napoli, uma Roma, sem uma Juventus, sem uma Inter, esses clubes eu acho que dariam graças a Deus. Porque eles poderiam ganhar títulos e mais títulos lá na Itália. A chance deles é sem esses clubes. E na Itália tem muito time tradicional. Na Itália não é só dependência de Juventus, de Inter. Tem outros clubes que têm sua história. Parma, mesmo lutando tão bem nos últimos anos, mas é um clube que tem tradição, tem história. E na Bundesliga tem o Bayern, né? Mas e aí o Bayern... Eu acho que nem sei se o Bayern estava nessa Superliga. Eu acho que o Bayern não vai querer abandonar o campeonato alemão, não. O Nicolas acho que pode falar.
Foi convidado e recusou o convite, não quis
aí
participar.
O Bayern é um... Sabemos que o Bayern é um time que tem uma gestão que é assim, que sabe muito que... Até não entra no mercado inflacionado. É uma gestão bem, bem forte, assim, bem firme. E que não aceita
bem,
ser
assim. Bem realista e segura, né, no que faz.
Então já tiramos o Bayern. Então acho que só sobrou Barcelona e Real Madrid e PSG, né? Praticamente.
PSG, Bayern e Borussia estavam no plano ali dos fundadores. Os três disseram não. Eles anunciaram com 15 fundadores numa tentativa de um campeonato com 20. Eles tentaram chamar Benfica, Porto também disseram não. Ajax disse não. Aí eles anunciaram com 15. Anunciaram na madrugada de domingo para segunda. Na segunda a repercussão foi péssima, na terça já estava desfeito.
Pois é, cara. E assim, você falou aí que desses clubes aqui não aceitaram, por exemplo, o PSG, com a Superliga, PSG, Bayern, Borussia, tinha um caminho para... Ia sobrar esses clubes para ganhar a Champions, possivelmente. Porque ia ficar muito no Bayern e no PSG, porque são os elencos mais fortes aí dos que foram chamados, né? Ajax, entre outros. Mas ia ser isso aí, ia ser um monopólio de Bayern e PSG. Então, para eles, tá bom. O dinheiro da Champions League ia ficar praticamente todos para ele. Então, ele fala assim, vai, vocês criam a Superliga aí, eu vou empilhar a Champions aqui, meu amigo. E se essa Superliga não dá certo e o público enjoar, porque a magia justamente é você ter um Manchester United e Barcelona, um Real Madrid Bayern, um Barça e Bayern. A magia é essa da Champions e não ter todo ano. Tendo isso todo ano, enjoa. O público não vai...
Exatamente.
Vai passar um certo tempo que o público não vai querer mais. Eu, particularmente, não gostaria de ver todo ano o Manchester jogando com o Real Madrid. Eu gosto mais da magia de ter
Ia ser uma liga pirata, né? Porque não teria chancela de ninguém, a UEFA não aceitaria. A FIFA, houve uma especulação de que a FIFA iria se meter. Mas também houve uma notícia de que jogador que participasse da Superliga não ia poder jogar Copa do Mundo, por exemplo. Aí o Florentino Pérez, toda a sua arrogância, disse que se vetarem os caras da Copa do Mundo, eles fazem uma Copa do Mundo entre eles também, não tem problema. Enfim, eles queriam fazer um bolinho ali fechado entre eles, elitizar o futebol, não ia ter rebaixamento e promoção, não ia ter ninguém para entrar depois, não ia ter classificação, não ia ter nada. Ia ser uma liga ali para competir com a UEFA. Eu não ouvi falar que eles gostariam de sair da Champions. Ia ter só uma concorrente ali, mas não ia ter calendário para fazer isso. A competição nacional ia ficar totalmente escondida, né? Porque se eles colocam para disputar... Como é que fala? Disputar ao mesmo tempo, acontecendo na mesma hora, simultaneamente.
Simultaneamente.
A liga ia ter um time, os clubes iam escrever equipes mais jovens, equipes amadoras, ou um time B, assim como o Real faz com o Castilho, enfim, ia ficar uma competição quase que amadora mesmo, e a liga de verdade ia ser a Superliga. Só que tá, mas se você não tem a chancela da liga que você participa pra te dar permissão pra ir, já que ela já, hoje é uma coisa concreta que já te paga dinheiro. Se você não tem o apoio da UEFA, que quem controla o futebol ali no continente, não vai te dar um apoio. Ah, tá, você vai jogar um campeonato amistoso, você vai jogar uma Champions Cup acontecendo na temporada regular, na temporada normal. Então não ia ter muito peso pra nada. Enfim, ia ficar realmente uma coisa chata, como o Gustavo disse. Ia ser um campeonato que, pô, você ia assistir. Ah, hoje tem Real Madrid e Juventus na Superliga. Mas a Superliga não vale nada, é um torneio amistoso, entendeu? Então, aos poucos, ela ia acabar. Ia ser igual como aconteceu de fato, trazendo aqui para a nossa realidade do Brasil. A primeira liga do Brasil, que aconteceu simultaneamente aos estaduais. Muita gente se apegava a isso. Ah, mas os estaduais têm muitos jogos chatos. Aí, na Superliga, a gente vai pegar os confrontos que acontecem já no Campeonato Brasileiro. Aí, os poderosos lá falaram, se negligenciar nosso campeonato estadual, vocês vão tomar punição na CBF Brasileirão. Vão entrar com ponto a menos, vão excluído de campeonato, vão ser proibido de participar de Copa do Brasil, de representar o Brasil na Libertadores. Ah, tá, então não. Então vou jogar com... Vou arrumar umas datas aqui bem aleatórias para jogar a Superliga, a Primeira Liga. Colocaram um jogo de Primeira Liga em data FIFA, em dia assim que... Segunda-feira, onde não ia ter rodada. Então ficou uma coisa muito mal feita e acabou terminando. Fora a questão financeira, né? E... Tinha isso também, né? Os clubes queriam mais equilíbrio financeiro na distribuição das cotas e tal. Mas eles organizaram de um jeito que continuou da mesma forma. O Flamengo ali no topo do degrau, aí os outros clubes grandes, assim, que estavam entre os 12 grandes que estavam participando, Grêmio, Inter, Fluminense, num segundo degrau. E no último degrau, Curitiba, Atlético Paranaense e aqueles outros menores que estavam participando também, Londrina, esses clubes assim. Esses clubes foram os primeiros a dizer, não, então nós não vamos participar, porque aqui eu tô vendo o mesmo problema que tem no Campeonato Brasileiro. O próprio Atlético Paranaense, ele não tem contrato nenhum com a Globo, não passa nem no Premier, nem em canal fechado, porque eles não concordam com o valor que eles recebem do Campeonato Brasileiro. Isso motivou até que o Campeonato Paranaense saísse do catálogo, né, de competições estaduais que o Grupo Globo transmite, pro Dazon transmitir, enfim, um clube que tem um pé firme essas decisões. Então, cara, a Superliga, ela já foi uma ideia que nasceu morta, mas que deve ter alguma coisa de bastidor pro Barcelona, ou então o Barcelona tem muita fé em Deus que essa Superliga vai acontecer, porque não é possível, mano. Porque o negócio não é concreto, gente, o negócio não existe, não tem nenhum indício de que vai existir. Aí você abre mão do Messi por um contrato que te prende a liga por 40 anos, sendo que o Messi, daqui a pouco ele vai se aposentar, sabe? Então, você podia manter o cara ali até o fim da vida dele, era até respeitoso com ele, se manter o grande craque da sua vida, da sua história, do seu clube, como o único clube da vida dele. Essa é uma história linda para se contar, como tem o Maldini no Milan, como tem o Totti na Roma. São raras as exceções, e o Messi seria uma dessas raras. Mas enfim, eles optaram por um sonho, um conto de fadas que não existe ainda, a não ser que tenha essa informação que a gente não sabe, que a Superliga vai existir, vai explodir a qualquer momento, eles têm algum acordo com a UEFA, sei lá, alguma coisa assim, com a FIFA, e que vai acontecer de fato, mas a gente não tem essa informação no momento.
Assim, rapidinho, vamos supor assim, o Barcelona colocou sub-23 para jogar na Liga. Os confrontos iam... O horário ia chocar com... A La Liga ou com a Champions. Aí, o sub-23 do Barcelona, eu acho que não consegue classificar para a próxima Champions e nem avançar para ir longe na Champions. Então, querendo ou não, isso ia ficar só ali naquela bolha da Superliga. Só ia ter aquilo ali, meu filho. Não ia ter rebaixamento, não ia ter quase nada. Só ia ter um campeão ali. E o clube Barcelona, Manchester United, não iria disputar a Champions, porque se eles colocassem um sub-23, eles não iam se classificar. É isso. E assim, como voltando à parte da magia de ver um confronto entre United, Real Madrid, um City, um PSG. Assim, você no campeonato inglês, você até pode perder um City e Liverpool. Beleza, vou perder esse dia aqui, vou fazer tal coisa. Você pode até perder, porque você vai ter no outro turno e vai ter no próximo ano. Agora, se você perder um City e PSG na Champions League, você não vai perder. Você vai fazer de tudo para assistir aquele jogo. Você vai fazer questão de ir, porque pode ter daqui a 5, 6 anos, 10.
Igual Real Madrid Chelsea, mano. Não tinha tido nesse século ainda. E foi até agora, em 2020.
21. Pois é. Pois é, e quanto tempo que o Chelsea tá aí nessa de ricão? De Chelsea poderoso. Então é isso, ia perder muita magia nesses confrontos, ia ficar como se fosse um campeonato normal. Um campeonato, uma La Liga, um campeonato inglês. E confronto dois turnos, todo ano. Você poderia perder qualquer um.
Isso aí os caras não pensam não, mano. Quem pensa nisso aí é a gente. A gente que gosta do passional, que pensa nisso de magia, nós torcedores, a gente que consome, se importa com isso. Os caras pensam no dinheiro. Cara, e ter a oportunidade de jogar um campeonato aqui que pra eles é um produto atrativo, porque só vai ter time grande, que vai ter muita audiência e tal. E aí eles pensam nos valores, nos contratos também. Não lembro agora quanto era o que eles prometiam lá de patrocínio pra Superliga, mas era um valor, assim, muitas vezes maior do que o valor pro campeão da Champions, só por participar. Então, cara, quando você bota o cifrão na frente desses caras, é isso, só isso que eles enxergam. Eles não querem saber do sentimento do torcedor e tal. Mas como a repercussão foi muito negativa na época, todo mundo, quase todo mundo deu pra trás, né? As críticas foram, tipo... Eu tava até abrindo aqui uma matéria da CNN. Superliga levou 3 anos pra ser construída e 48 horas pra ruir. As 48 horas eles ainda foram generosos, porque no dia seguinte eu já vi muito clube dando pra trás, falando não, não vamos participar mais e tal. No dia seguinte.
Foram mesmo.
Então... Não, é isso. É isso que eu queria dizer.
É, cara, e tipo, a Superliga nasceu morrendo, a gente despojou o ódio nela, né? Você pode conferir lá no nosso YouTube, só pesquisar um podcast sobre futebol, Superliga vai aparecer. A gente fez um vídeo, é nosso vídeo com mais visualização, inclusive, que a gente despojou ódio na liga e a gente continua nessa, cara, porque ela acaba de fazer a primeira vítima e a primeira grande vítima, né? E quem diria que num mercado em que... mercado de transferências que estava tão agitado por Grealish, Kane, Lukaku, Sancho, Haaland, a gente tem um Messi pipocando aí do nada e agora com certeza vai ter uma... inclusive eu falei do Grealish, ele foi anunciado enquanto a gente está gravando aqui, usará a camisa 10 do Manchester City. Eu vi muito meme, né, assim que o Barcelona anunciou que o Messi não permanecerá, muito meme dizendo pro City sair correndo para cancelar o cheque pro Aston Villa para ir atrás do Messi. Mas enfim, já tá concretizado. E vocês, veem algum rumo pro Messi, algum futuro já? Acha que tá muito cedo para especular? Uma equipe que ele se encaixaria melhor? Qual é a ideia de vocês em relação a isso?
É difícil a gente falar um clube que o Messi não se encaixaria, né? Difícil a gente achar um clube que pagaria os salários dele ou que tenha essa posição como uma carência, porque tem isso também, né? O Messi é um cracaço e tal, aí ele precisa de um time que jogue do jeitinho ali perfeito pra ele funcionar. Não dá pra imaginar o Messi hoje ponta direita, não sei se dá pra imaginar ele ainda falso 9, a gente viu várias facetas do Messi aí ao longo da carreira. Mas assim, é um investimento muito alto pra se fazer, não sei quem é que time assim que já tá muito reforçado, que já é muito forte, ainda teria bala na agulha para contratar ainda mais o Messi. Por exemplo, se fala em Manchester City, o City acabou de trazer o Grealish, o City pensa no Kane. O Messi não é um cara para jogar e te entregar a mesma coisa que o Kane. Aí falam no PSG. Eu acho que saindo o Mbappé, dá para pensar no Messi, mas o Mbappé é cumprir o contrato dele até o final e só depois sair. Então o Messi não seria algo para agora.
Mas aí tá a questão, um para o ímpar aqui, você se livraria do Mbappé para ter o Messi?
Sim, porque se eu me livrasse agora eu ia ganhar algum dinheiro, se eu deixasse o contrato acabar eu não ia ganhar nada. Então eu tenho a oportunidade de contratar o Messi de graça. Ainda vender o jogador com o maior valor de mercado do mundo? Eu venderia.
Assim,
foi fácil demais.
Vou pensando nos clubes grandes que teria dinheiro para comprar o Messi. Para contratar o Messi. No Real Madrid ele não vai jogar, mas só vamos pensar o seguinte: Real Madrid quer o Mbappé. O Mbappé vai sair de graça na próxima temporada e ele já falou que não vai renovar com o PSG. Real Madrid pegou 50 milhões de, acho que de libras no Varane, foi até menos, foi 50 milhões de euros, eu acho. para contratar o Mbappé na próxima temporada de graça, pagando salários e as luvas. Então, olha só, o Real Madrid é o que eu vi essa notícia. Então, o PSG não vai ter a possibilidade de vender o Mbappé, porque ele está esperando o Real e o Real está esperando ele. Então, assim, o PSG já não vai ter essa renda. O que o PSG poderia fazer, que é um clube que teria dinheiro, né, e o Real Madrid também, mas o Real já pegou o dinheiro para pagar o Mbappé na próxima temporada, o PSG não tem como vender o Mbappé, teria que vender outro jogador, sei lá, o Icardi, um outro jogador da base. Porque, assim, querendo ou não, o PSG tem um time estelar, mas não tem muito jogador na reserva. Tem os jogadores ali meia, que vamos dizer, né, meia boca. Tal de Danilo Pereira, Gueye, não são jogadores de altíssimo nível. Pelo amor de Deus, não é? Então o PSG vai ganhar dinheiro como com esses caras? Esses caras aí valem o quê? 10 milhões de euros? 15 milhões de euros? Paga o mês do Messi. Né? Não, não vai ter como. Então, assim, o PSG dá um jeitinho aí do fair play financeiro, que já não vai ter esse dinheiro do Mbappé para equilibrar, ou vai contratar o Messi? Pode ser. Não dá para duvidar do PSG. Vamos pro City. O City acabou de dar 100 milhões de libras no Grealish. E já é um time que já tá. O pessoal já tá fazendo pressão lá na Inglaterra, porque gasta demais e não tem muito os balancetes lá do City. O pessoal, eles mexem, maqueiam. Então, é complicado se o City quer pegar o Messi, principalmente depois de acabar de anunciar o Grealish. O United não vai pegar.
É a divisão do Kane, né?
É. Já tá difícil pegar o Kane, né? Não, acho que não vai ter, vai ser possível pegar o Kane esse ano, sinceramente. Só se fizer um empréstimo com opção de compra. Vamos lá, pro United, que também é um time que é rico. O United acabou de pagar 85 milhões no Sancho e 50 de euros no Varane. Acabou de fechar sua cota de contratações, que era de 135 milhões de euros, que foi liberado pro United contratar. Se o United quiser contratar mais alguém, vai ter que vender. Não, e particularmente não tem como vender muito o Andreas Pereira, Jones, os jogadores, os restos que tem no United que ele quer chutar. Não, esses caras não vão dar dinheiro também, assim como o pessoal do PSG, até pior que o pessoal do PSG, né? Então não vai ter como chutar esses caras. Esquece. Arsenal é um time com dinheiro? Messi vai pro Arsenal? Não. Pro Liverpool? Liverpool não vai contratar o Messi.
Tô gostando da sinceridade do Gustavo nas falas.
É muito bom quando o Gustavo participa.
Agora, assim, vamos lá. Times que poderiam ter o Messi: Bayern ou Chelsea. E o Chelsea, ele tá vendendo jogadores da base. Eu tava até falando em off com o Nicolas. Vendeu jogadores da base pra contratar o Koundé. Só que o Koundé não vai ser contratado porque agora o interesse é no Lukaku. E estão querendo pagar 135 milhões no Lukaku. Se o Chelsea conseguir... Oi?
Fala pra gente, por quanto Giroud foi vendido do Chelsea pro Milan? Quanto foi?
Míseros 1 milhão de euros. Míseros. Então, assim, o Chelsea fez 70 milhões vendendo jogadores de base, vendendo jogadores mais antigos. Vendeu até o Moses, quem diria? Onde estava o Moses nas últimas temporadas? Eles conseguiram esse feito de vender o Moses. 70 milhões, teria que vender mais para contratar o Messi. E vai ter que vender mais para contratar o Lukaku. Então, esse cara seria o Abraham, tem Batshuayi. Tem muito cara para ser vendido. Mas a questão é, a janela termina, vai terminar esse mês. Então tem que correr para vender. Essas negociações assim, às vezes demora uma semana, demora mais dias. Então tem que correr para contratar o Messi. E é isso, o Chelsea e o Bayern. O Bayern sabe que tem dinheiro lá, que os caras contratam bem, eles contratam barato, não entram nesse mercado louco. E a questão é essa. O que o Bayern faria pelo Messi? Eu sou o Bayern, eu contrataria. Mas aí tem que ver como é que vai ficar ali com o Leva, tem que ter uma conversinha ali, porque não é fácil, não é simplesmente pegar e contratar, né?
Eu acho que o problema maior seria o Lewandowski, que já tem já um ego inflado, já fala em querer mais salário e tal, já... O Bayern já perdeu jogadores por conta disso, o próprio Alaba queria ganhar o patamar máximo. Semana passada, né? Saiu uma notícia aí na imprensa europeia que o Bayern tem uma escala onde o teto salarial é o salário do Lewandowski. E aí todos os outros, eles entram num outro degrau, que é o degrau que compete a titularidade, mas também a longevidade no clube. Então, quem é titular e é mais antigo, está num segundo degrau. Quem é titular e já está mais recentemente, foi contratado há menos tempo no clube, tá num terceiro degrau. E quem é reserva num quarto degrau, e quem é da base num quinto degrau. Então chegaria o Messi pra acabar com isso aí e ganhar mais do que o Lewandowski, ou a mesma coisa que ele. O Lewandowski já tem um papo aí de que ele gostaria de ir pro Real Madrid, ou pro futebol inglês e tal, então acho que se o Messi vem pro Bayern, ele não... O Leva não fica. Então você contrata um jogador pra uma posição, desfalca numa outra, um cara que é mais velho, e eu acho que o Bayern na equação acaba nem entrando no bolo. O Bayern pensa muito assim a longo prazo e pensa muito no impacto tanto do elenco, né, o que os caras vão sentir, quanto do seu próprio bolso, principalmente. Então, acho que nessa cumbuca aí o Bayern não mete a mão, não. Mas que tem dinheiro pra contratar, tem.
É, como a gente tá dizendo, é uma direção muito realista e que tem convicção no que faz, né? Por isso que quando vem essas brigas aí de mercado inflacionado, como foi com o Grealish, por exemplo, como tá sendo com o Lukaku, a gente dificilmente vê o Bayern na briga, né? Porque ele não costuma entrar e também quando o Messi tá solto no mercado, não penso, sabe, no nome do Bayern, apesar de saber que tem dinheiro. Porque não me parece o perfil do Bayern ir atrás, assim, por mais que a gente esteja falando do Messi, sabe? É algo, sei lá, eu não consigo ver uma liga, um casamento entre essas duas partes.
É, o Bayern, ele tem uma frase, eu não me lembro agora se quem falou foi o Rummenig ou se foi o Uli Hoeneß, mas tem uma frase que um dos dois disse que foi o mercado enlouqueceu, mas não precisamos enlouquecer junto com ele. Então, eu acho que o Bayern não faria essas loucuras, não. Por mais que ele venha de graça, tem toda essa questão do salário, que eu acabei de explicar também e tal. Então, acho que o Bayern tá fora da briga, pelo Messi, mas seria um nome que poderia contratar. Eu acho que vai ficar entre PSG, Chelsea e City. Acho mais difícil pro City, por conta de já ter gasto muito. O Grealish tem aquela questão do fair play financeiro, mas tem esse maquiamento aí de balanço que o Gustavo citou também. Mas acho que eles não arriscariam num primeiro momento, não. Se você fosse me perguntar em que clube eu gostaria de ver no City. Gostaria de ver ele trabalhando com o Guardiola de novo. Mas não vejo acontecendo nesse momento, não.
Difícil, né? E o Bayern, cara, você falou, acho que o Bayern tem dinheiro, mas não vai mesmo, não. Pô, vai contraria muito com o que eles pensam lá dentro, questão do salário, questão do teto lá. E, então, acho que o Bayern tá fora. O Bayern não vai contratar. Eu acho que Chelsea é o time que conseguiria encaixar melhor o Messi no questão financeira. Eu, particularmente, eu queria ver um ataque em Mbappé, Messi e Neymar. Sinceramente, eu queria ver isso aí. E, coitado de Maria, que é sobrar, né? Mas eu queria ver esse ataque.
Agora que o Gustavo falou, esse trio aí até me deu uma balançada, sabe? Pô, é realmente alto nível. Mas, cara, se eu pudesse escolher mesmo o destino, seria ficar no Barcelona. Eu ainda não tô preparado pra ver essa ruptura, por mais que a gente já esteja vendo, né? Mas, enfim, caso ele saia, acho que essa fala do Gustavo aí me levou pro lado dele, sabe? Me comprando aí com o Neymar e Mbappé.
E outra coisa, a gente tava falando sobre jogada de mestre do Real Madrid, né? Questão da Superliga e tal. Fazer o Messi sair e tal. Seria outra jogada de mestre se ele conseguisse fazer com que o PSG vendesse o Mbappé mais cedo pra ele e, ao mesmo tempo, enfraquecendo o arquirrival. O Messi saindo pra lá, o Mbappé vindo pra eles. Porra, seria outra tacada de mestre do Real.
Pô, o Florentino deve estar como essas horas, matutando já, pensando em tudo que vai esquematizar. Mas, cara, só pra gente fechar aqui, queria entrar... O programa hoje, não tínhamos pretensão, né, de abordar só o Messi, mas ficou inevitável, o assunto foi diluindo e a gente, como vocês viram, tem diversas coisas a serem comentadas. E para fechar nesse assunto Messi, fechar nosso programa também, que já está um pouquinho grande, queria perguntar a vocês como vocês veem o Barcelona agora. A gente falou do futuro do Messi, falamos das causas que levaram a essa ruptura. E o Barcelona em si, o clube, esportivamente falando? A gente viu um Barcelona que, na temporada passada, chegou a ficar na parte de baixo da tabela, em 11º, ficou muito tempo fora do G4, e se a gente já falou em alguns programas da virada de chave do Messi para 2021, acho que isso, a virada de chave dele, levou o Barcelona a brigar pelo título no final da temporada. Sem ele, acho que ficaria difícil até um G4. E agora perdeu esse cara, não vai ter realmente o Messi. Como vocês veem aí, vem ainda brigando por títulos, ainda entrando como uma das cabeças para disputar em tudo que participa, ou caiu de patamar mesmo?
Para mim cai um pouco de patamar, obviamente, é inevitável. Claro que vai sentir falta do Messi, mas pode ser benéfico para outros jogadores, como o Griezmann, por exemplo, que tinha um encaixe ali complicado, eles dois juntos. Talvez o Griezmann agora se torne o cara do time, mas ele é de um nível um pouco abaixo. E, cara, é torcer para o Barcelona, no caso, para o torcedor do Barcelona, né? Ser criativo e conseguir encontrar bons reforços a um custo baixo. Os reforços que já foram trazidos desencantem. Que consiga resolver também questões de jogadores da base, conseguir descobrir novos jogadores também, como sempre foi, algo que o Barcelona sempre fez, mas para mim vai dar uma queda de patamar sim. Agora, não vejo mais como um grande favorito a brigar pelo título espanhol, vejo o Real Madrid um pouco mais à frente. O Real, quando perdeu o Cristiano, ainda tinha toda uma estrutura de time, só perdeu o seu ponto final das jogadas, né, seu grande
Quer
artilheiro,
falar?
seu principal craque. Mas o Barcelona
Acho que
estava já numa rec... Barcelona já estava reconstruindo o seu time e perde o seu acabamento, né? Perde o cara que o seu mestre de obras, né? Já que estava construindo, perdeu o grande cara que fazia tudo ali acontecer. E agora vai ter que começar mais do zero ainda essas coisas. Se tem alguém que vai se beneficiar com isso, é o Griezmann. Eu acho que é um cara que tem tudo para ser agora o craque, o dono do time, mas claro que o Barcelona vai perder força sem o Messi.
Tu falou do Real Madrid, acho que o Barcelona sente até mais do que o Real Madrid sentiu o Cristiano, porque explicou muito bem, o Barcelona tá em reformulação e tinha como norte o Messi, sabe? A reformulação vai girar em torno dele, por mais que seja um cara de 34 anos, mas enfim, era o Messi. E agora perdendo esse cara, até por ser característica diferente do Cristiano, o Cristiano era o ponto final das jogadas. Então você perdeu o goleador, lógico, perdeu uma máquina de gols, perdeu 50% da sua capacidade de gols na temporada. Mas com o Messi você perde isso, 50% da capacidade de gols e perde também 50% da capacidade de construção, né? Porque ele era esse arco e a flecha no Barcelona.
Não, e você perde também a atenção que o Messi atrai dos defensores, né? Então, o Messi não é só ali o cara que constrói tudo, faz gol, mas ele, se ele não tocar na bola, o nego vai ficar de olho nele. Não tem jeito, né? E, cara, assim, eu penso. Eu já lá atrás, quando o Barcelona foi eliminado pra Juve, aí foi passando, ali até que menos. Mas depois eu comecei a criar uma ideia pro Barcelona. Eu falei, cara, o Messi tá ficando velho. Nada dura para sempre. E o Barcelona precisa pensar a médio prazo. Curto, médio prazo. Sem o Messi, o Barcelona tem que pensar a médio e longo prazo, na minha opinião. É, assim, o Barcelona tinha uma regalia. Se pensasse em reformular os jogadores mais jovens, ali, deixar alguns experientes mais contra, rejuvenescer o elenco. É, o Barcelona teria o Messi que ele conseguiria facilmente deixar o Barcelona em zona de Champions League com dinheiro da Champions, que é muito importante. É, um time que sofreu foi o United para conseguir reformular. O United, depois do Solskjaer, começou a pensar médio e longo prazo. E está começando a colher os frutos. Agora o Barcelona tem que começar a pensar desse jeito, pensar como o Bayern está pensando. Né, vão contratar jogadores ali, de repente, mais jovens. A média de idade do Barcelona, eu estava dando uma olhada aqui, é de 23, 26,3. Não é, você fala assim, não é uma média alta. Mas tem muito jogador ali nessa lista aqui que é jogadores da base que não são nem utilizados no time titular. Então, assim, Griezmann já não é também novinho. É, Busquets, pô, já tá caindo muito o seu rendimento. É, Piqué não é mais o mesmo. Então o Barcelona tem muitos jogadores ali que podem ficar no clube, assim como os caras ali que ajudam os mais jovens, ser mentores. Tinha que diminuir, obviamente, o salário, porque tá difícil. Mas eu gostei já do Barcelona pensando em um Pedri. Acho que o Barcelona tem que pensar em mais Pedris, né, de outras posições. Eu gostei mais do Barcelona já utilizando outros jogadores da base, mas tem alguns outros que já foram vendidos. O Barcelona precisa pensar em jogadores mais jovens, porque o Barcelona consegue atrair jogadores assim. Sem o Messi, o Barcelona vai pensar nisso mais do que nunca. Porque não, agora o Barcelona, eu acho que o Barcelona consegue ir para a Champions League, sim. Porque tem jogadores capazes ali no ataque. Mas é assim, a Barcelona investir em Ansu Fati, no Pedri, como um futuro, né? Possíveis, possíveis centros ali do time, né? Possíveis pilares dessa equipe. Ansu Fati no ataque, Griezmann, ver como o Agüero se encaixa.
De Jong também.
O De Jong, exatamente. Eu esqueci do De Jong, que é ótimo, que para mim é um dos melhores da sua posição. É os caras que vão comandar esse time no futuro. E é isso, cara. O Barcelona foi bem em alguns mercados, mas em outros não. A questão financeira também tá pesando. O Barcelona, eu tô olhando aqui. O Barcelona tem jogadores assim, Neto, que é goleiro reserva. Dá para você cortar custos aí. O Lenguele já não produz tanto. Aí você tem agora o Eric Garcia, tem o Araújo, né? O Ronald Araújo. Mas é caras que você tem que pensar. Um Titi tá no elenco do Barcelona, cara. Um Titi. De onde surgiu? De onde esse um Titi tá ainda no Barcelona, gente? Que nem praticamente não joga. Só tá ali nos últimos 3 anos, 2 anos, com salário alto. Um Titi tá valendo hoje 8 milhões de euros. Então o Barcelona tem que pensar a médio e longo prazo agora. Sem o Messi é isso. Não tem pra onde correr.
Eu vejo um baque muito grande, como vocês bem falaram aí. Acho que o Barcelona tem um bom time, se a gente olhar nome por nome, não tem como dizer que não é bom. Mas, cara, tinha esse elenco aí, com exceção dos reforços no ataque, né? Com Depay e o Agüero. Tinha esse elenco aí e não conseguiu, ainda teve dificuldades. Agora você perde o Messi, tudo bem que você trouxe caras no ataque e você vai ter a volta do Ansu Fati também, né? Que é um ótimo jogador. Mas acho que o baque, além do técnico, psicológico também pode ser muito grande, sabe? Aquele jogo difícil, amarrado, que, pô, você levanta a cabeça, olha pro Messi, cara, dá nele, vai tirar alguma coisa da cartola. Você sempre espera isso. Agora não vai ter mais esse cara. Então acho que Barcelona parte atrás do Real Madrid e até mesmo do Atlético, cara. O Atlético, que é o atual campeão, mostrou uma organização muito boa, apesar de ter oscilado na temporada passada. E agora, com o Barcelona caindo o nível, o Atlético só se reforçou, né? Com o Depol, baita, baita reforço, inclusive. Então, eu vejo até o Atlético, quem sabe, na frente, em briga por título. E é isso. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa?
Não, eu só ia falar que concordo com você. E a briga do Barcelona vai ser para ir à Champions League, né? Com Sevilha, que foi bem na temporada passada, o Villarreal, que vamos ver como é que chega aí para essa nova temporada. E tem Bilbao, tem Real Sociedad ali, que normalmente atrapalha, que fica flertando com essa zona de Champions. Eu ainda acho que vai classificar, mesmo for quarto ou terceiro, eu acho que vai. Mas tem que pensar na nova maneira de jogar, cara. Você não tem mais o Messi ali, você não vai ter esse luxo de deixar um jogo 0-0 e o Messi fazer um gol de falta ali, fazer um gol antológico. Não tem mais esse luxo, o Messi não deixou o Barcelona.
E outra coisa, você falou que muita gente quer ir para o Barcelona, né, em termos de contratação. Acho que o Barcelona perde um pouco disso, esse poder da atratividade também, sem o Messi. Porque o pessoal olhava para o Barcelona e falava: caraca, eu quero jogar com o Messi. Ia mais pelo Messi, às vezes, do que pelo Barcelona, por exemplo. Então, você perdendo esse cara, você deixa de atrair esse público também. E só para complementar a informação que eu trouxe lá no meio do programa, o troféu Juan Gamper, eu olhei aqui, vai ser dia 8 de agosto, no domingo agora. Barcelona e Juventus. A gente tinha tudo para ter um outro Messi, Cristiano Ronaldo, né? Não teremos. E vamos ver aí os próximos dias e o clima como vai estar nesse torneio amistoso.
Eu só queria perguntar para vocês aí, para encerrar, resposta rápida: se vocês veem assim, indo para um mercado periférico agora, para um mercado asiático, para os Estados Unidos, ou voltando até para a América do Sul, né, para o futebol argentino, porque agora ele ganhou a Copa América, tá, talvez ele se sinta até mais à vontade de voltar para casa agora, mas enquisto no seu país, vocês vislumbram esse futuro ou vocês acham que ele vai continuar ali na elite?
Cara, eu acho que não vislumbro, não. É, não vislumbro e também misturado com não quero, sabe? Quero continuar vendo Messi em mais alto nível. É, lembrando que as premiações de melhor do mundo ainda vão acontecer. A gente pode estar falando, caso isso aconteça, né? Isso que você citou, essa possibilidade. Pode estar vendo o melhor do mundo vindo jogar, por exemplo, no, sei lá, no Boca Juniors, no Al-Ahly, no New York City. Isso ia ser bem bizarro, ainda mais se tratando de Messi. Acho que eu não estou preparado e também acho que não é o que vai acontecer.
Acho que ainda não. Acho que o Messi não vai para esses mercados, não. Até porque, assim, a China parou de comprar jogadores daqui do Brasil, por exemplo. Parou. É, o pessoal da Arábia lá, esse time dos Emirados Árabes, compraram aí, comprou alguns jogadores e tal. Mas são jogadores que assim, na Europa são apenas mais um. E aqui no Brasil, alguns destaques vão para lá, alguns outros técnicos vão também. Mas não, é o Messi, né, gente? Tudo bem que esses lugares são ricos e tal, mas teria que ter muito dinheiro, teria que pegar um shake daquele lá, falar, pô, vem cá, você vem para esse clube aqui. Senta aqui, vamos jogar aqui. E os Estados Unidos, se eu não me engano, não sei se mudou, mas em alguns anos, a Liga dos Estados Unidos, os maiores salários são pagos pela Liga. É a Liga que paga. Eu acho que é a Liga dos Estados Unidos. Seria muito legal para ela fazer isso, mas eu acho que ela ia desequilibrar muito, porque lá eles visam tanto o equilíbrio, né, de tem até negócio de draft e tudo mais. Então acho que agora não. Eu acho que agora não é o momento. E o pessoal dessa Liga dos Estados Unidos está contratando jogadores mais jovens para desenvolver lá e fazer a Liga ficar mais atrativa com jogadores de mais qualidade e desenvolvidos daqui a um tempo. Né? No caso do New York, Los Angeles FC, do Atlanta United, contratando muitos jogadores sul-americanos até, principalmente argentinos e uruguaios.
Eu mesmo também não vejo o futuro dele, pelo menos não agora, né? Pelo menos não antes dele fazer a sua última Copa do Mundo, né? Que deve ser a próxima. Não vejo ele voltando para a América do Sul, nem jogando nesses mercados, não. Mas tinha um papo de que se ele assinasse com o City, né? Que tem um grupo, que tem um mercado aí, que tem, por exemplo, um tentáculo aqui no Uruguai, tem um tentáculo nos Estados Unidos, tem outro no futebol espanhol. Ele poderia jogar, sei lá, 2 anos no City, 2 nos Estados Unidos, que seria um desejo dele. Então, não sei se isso pode ser acelerado agora, jogar 1, 2 temporadas no City, depois terminar a carreira por lá. Não sei, vamos conferir, né? Porque com certeza isso vai ser assunto durante muito tempo, enquanto o mercado ainda estiver aberto.
Assim, só para falar uma manobra, Paulo, antes de passar a palavra, o Grupo City pode fazer assim. Ah, vou colocar dinheiro no... O Sheik, no caso. Vou colocar dinheiro no New York City para segurar o Messi 1 ano lá, para que a gente possa resolver essas questões do fair play financeiro aqui no City e trazer ele na próxima temporada. Eu acho que seria uma coisa a se pensar. Óbvio que deveria ser muito bem orquestrado, mas é uma estratégia que eu bolei aqui na hora e não sei se tem como praticar ela.
Não deixa de ser plausível, né? Ficaria a questão à mercê do Messi se dispor a isso, né? Jogar 1 ano e depois voltar. Mas enfim, rapaziada, fechamos aqui então o assunto Messi. Hoje um podcast, literalmente um podcast sobre Messi hoje. A gente que brincava com isso lá no início, que a gente tinha muitos assuntos em torno dele. E hoje, definitivamente, foi totalmente sobre ele, mas justificável, né? Um fim dos grandes legados da história do futebol. O dia de hoje foi histórico, por mais que não tenha acontecido nada em campo. E fica aqui o nosso programa, a gente tentou destrinchar tudo, dizer um pouquinho do futuro, nossa opinião sobre como fica cada um agora, tanto o Barcelona quanto o Messi. Espero que tenham gostado. Sou Paulo Rogério, agradeço vocês que nos ouviram até aqui, agradeço os amigos aí também, e tamo junto. Valeu!
Valeu, Paulo, valeu, Gustavo. Não estava muito no nosso plano, né? A gente ia falar sobre outros temas, mas o tema mais quente é esse, com certeza é o que daria mais hype, mais audiência, mais cliques, mais visualizações também, mais reproduções. Então, com certeza, espero que vocês tenham gostado, né, do nosso podcast de hoje. Sou Nicolas Franco, lá do Pautas e Táticas no YouTube, no Instagram e no Twitter. quiser conferir um pouco mais do meu trabalho, dá uma chegadinha por lá. Tamo junto.
É isso aí. Valeu, Paulo. Valeu, Nicolas. É, espero que os amigos ouvintes aí tenham gostado das nossas opiniões, nossas pautas aqui. E quem quiser me seguir lá no Instagram, no Twitter, @guslaurindo. E é isso aí. Valeu, amigos. Um bom fim de semana para vocês aí.
Valeu!